Senhores, senhores deputados, senhoras deputadas, corpo da Polícia Militar, corpo bombeiro que nos acompanha aqui, demais pessoas que nos acompanham no nosso plenário, muito boa tarde. Eu, sinceramente, me obriguei a vir à tribuna da Assembleia hoje para conversar com os senhores deputados a respeito da votação que a gente vai fazer amanhã, da admissibilidade da PEC, que suspende a cobrança dos pedágios urbanos em Santa Catarina. O artigo 128 da Constituição do Estado já proíbe a cobrança de qualquer espécie de pedágio em Santa Catarina, exceto os rodoviários. E o que, que faz a nossa PEC? Ela simplesmente acrescenta a expressão, fica vetado a cobrança de pedágios urbanos de qualquer natureza. E por que que eu venho falar dessa pauta hoje, já que nós vamos admitir a PEC amanhã? Eu gostaria de que a assessoria colocasse a imagem 3 que está à disposição, essa imagem aqui, colocasse essa imagem à disposição dos senhores. Senhores deputados, abriu licitação para cobrança da TPA no município de Antônio Carlos. Abriu a licitação para cobrança de mais um município em Santa Catarina. O município de Celso Ramos e Antônio Carlos já tem licitação para cobrança de pedágio urbano no nosso estado. E nessa pegada já estão os municípios de São Francisco do Sul e o município de Laguna. E agora, senhores, essa daqui é de hoje. Agora tem mais uma, que é do município de Itapoá. A 2, por favor. Olha lá, ó. Página da Prefeitura de Itapoá, deputado Caro Preso. Mais um município de Santa Catarina que institui um pedágio urbano para entrar na cidade. Nós já temos 4 prefeituras, deputado Fernando Kleering, deputado Alba, 4 prefeituras com processo de licitação com pedágio urbano para entrar na cidade. Esse negócio de 40 milhões de reais, 40 milhões de reais, se espalha pelo estado de Santa Catarina como pólvora. Como pólvora, deputado Márcios. Mais uma cidade, Itapoá, abriu licitação para cobrança do pedágio urbano. Essa cobrança que o Ministério Público diz que é inconstitucional, porque fere o princípio da livre locomoção entre as pessoas e fere o princípio da isonomia. Por quê? Porque quem mora na cidade não paga. Então, por exemplo, o cidadão que mora em Florianópolis, quando vai entrar em Celso Ramos, vai ter que pagar. Mas um cidadão que mora em Celso Ramos não paga pelo lixo, pelo problema ambiental que ele causa. Então, quando alguém é isento de pagar, a gente fere flagrantemente o princípio da isonomia tributária. Obrigado. Então, o Ministério Público tem feito enfrentamento com relação a essas taxas de pedágios urbanos sobre o negócio instituído TPA, que só no município de Bombinhas já arrecadou, deputada Alda, 40 milhões de reais. 40 milhões de reais. Então, senhores deputados, o que nós queremos fazer com a admissibilidade da nossa PEC amanhã? Fazer o debate democrático do processo, debater com a sociedade se ela quer continuidade disso ou não. E eu faço essa fala, senhores deputados, porque o governo de Santa Catarina não deve ter nada para fazer, nada para fazer, porque colocou, sargento Lima, secretários aqui pelos corredores da Assembleia para fazer a defesa do arquivamento da TAC. da PEC. Secretários de Estado andando pelos corredores de gabinete de deputado em deputado, pedindo para aprovar uma PEC, para rejeitar, para arquivar uma PEC. O governo, com todo respeito, não deve ter muito o que fazer. Não deve ter muito o que fazer. E também, eu tenho certeza absoluta que o governador do Estado de Santa Catarina não sabe que os seus secretários andam pelos corredores pedindo voto pelo arquivamento da PEC. Eu tenho certeza que o governador não sabe, deputado Bispo Mota. O governador não sabe que tem secretário que larga o trabalho dele e vem para a Assembleia Legislativa pedir voto por uma pauta que não é do governo. É uma pauta de um negócio, do negócio que se espalha por Santa Catarina. Nós temos algumas falas importantes contra essas práticas de pedágio urbano. Uma delas é do grande empresário catarinense, o Luciano Hang, que gravou um vídeo dizendo que essas taxas são flagrantemente abusivas. E mais, disse que se São Francisco do Sul instalar um pedágio urbano naquela cidade, ele tira a loja de lá. Tira a loja de São Francisco do Sul. Então, e essa semana, mais precisamente no sábado, nós ganhamos um reforço importante. Por favor, a imagem 4. Essa imagem aqui. Nós ganhamos um reforço importante que veio do governo federal, do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Volta, volta, por favor. O presidente Jair Messias Bolsonaro, ele pediu nas suas redes sociais que as pessoas denunciem práticas de cobrança de pedágio no Brasil. Ele fez uma crítica à cobrança das taxas ambientais lá em Fernando de Noronha, disse que isso é um absurdo, que a gente não vai fazer turismo cobrando taxa de pessoas para entrar nos seus municípios, e disse que o governo federal vai dar um enfrentamento a essa pauta. E, por fim, o presidente Bolsonaro, no dia 13 de julho, pediu pelas suas redes sociais que denunciem a prática dessas cidades. E é o que a gente está fazendo aqui, deputado Gessé, atendendo a um pedido do presidente da República, que pensa como eu, que quando a gente cobra taxa de turismo de R$ 42,00 de um carro para entrar na sua cidade, a gente está afugentando o turista, está fazendo o turista ir embora da sua cidade. É isso que a gente está fazendo, está evitando das pessoas entrarem no município. Por favor, coloca a outra. E é isso que está acontecendo. Essa daí, senhores deputados, é uma pesquisa da Câmara de Vereadores de Bombinhas, onde a TPA é cobrada. Observem, 3.100 pessoas votaram no site da Câmara. 3.100 pessoas. 78% foram contra a cobrança da taxa em Bombinhas, onde ela é instituída. 78%. E o que eu venho pedir a Vossas Excelências? Para que essas 3.100 pessoas tenham direito à voz, que elas sejam ouvidas, que elas se manifestem no trâmite normal da PEC, que vai acontecer a partir da votação de amanhã. Se a PEC for arquivada, como estão se manifestando, e se algumas pessoas do governo abandonarem o plenário, não votarem, nós vamos impedir que aquelas 3.100 pessoas tenham o direito de se manifestar. Nós vamos impedir que a comunidade de Bombinhas, de Celso Ramos, de São Francisco do Sul, de Itapoá, se manifeste, se ela quer ou não. Então, amanhã, nós vamos votar a PEC, só a admissibilidade, nós não vamos votar o mérito. Nós vamos permitir que aquelas 3.000 pessoas se manifestem. E depois de passar em todas as comissões, obrigado, nós vamos, então, vir para cá e tentar juntar os 25 deputados para poder votar a PEC. Isso, provavelmente, só no ano que vem, lamentavelmente. E, senhores deputados, senhoras deputadas, eu queria fazer uma pergunta ao deputado Fernando Kleringer. Se o senhor quer que Joinville pague para entrar em São Francisco do Sul, o senhor arquiva a PEC amanhã? É simples, porque 80% das pessoas que frequentam São Francisco do Sul são de Joinville. E se o senhor votar pelo arquivamento da PEC, o senhor vai dizer que joinvilense tem mesmo que pagar para entrar em São Francisco. Eu ouvi aqui o deputado Alba dizendo que essa disputa é uma disputa minha e a deputada Paulinha. Não é. Não é. Porque essa é uma disputa que eu travei na minha campanha, quando fiz campanha para deputado. Não é uma disputa minha com a deputada Paulinha. É uma disputa de teses. É o povo de Santa Catarina debatendo se quer pagar para entrar nessa franquia. Então, deputado Alba, não é um problema meu e da deputada Paulinha. É um problema meu com a cidade de Blumenau. Se a cidade de Blumenau, deputado Alba, quer pagar para entrar em Bombinhas, em São Francisco, em Itapuá. É isso. Porque se o senhor votar pelo arquivamento da PEC, o senhor vai estar dizendo que... Você estará dizendo que você quer que as pessoas paguem para entrar em São Francisco, em Itapuá, em Joinville. Deputado Fernando Vampiro, se o senhor votar pelo arquivamento da PEC, lá o povo de Criciúma vai pagar para entrar em Laguna. E aí, deputado Vampiro, quando o povo de Criciúma pagar para entrar em Laguna, o senhor vai saber, o senhor vai saber que o pessoal lá de Criciúma pagou porque a gente não discutiu aqui essa proposta. Então, senhores deputados, eu peço encarecidamente que amanhã vocês votem pela tramitação da matéria. Só isso. Pela tramitação da matéria. Para que a gente possa discutir isso com maior profundidade durante um ano e que a gente também possa ser combatido aqui de forma contrária. Né? Eu faço essa fala porque realmente a deputada Paulinha é muito combativa, uma pessoa muito inteligente, muito capacitada. E se a gente não fizer essas falas, a gente corre o risco de ter...